Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Tudo bem, gente? Deixa eu compartilhar aqui o nosso vídeo para todo mundo assistir a gente aqui no Facebook, para você que está acompanhando a gente pela rádio, pelo Dial AM 930, você que nos acompanha pelas redes sociais da rádio, né? Pelo YouTube, pelo Facebook. Olá, tudo bem? Vou puxar esse microfone aqui para perto de nós, que a gente já estava num papo ótimo aqui, né?
Verdade.
Muito obrigada pela sua companhia, você que está me acompanhando. Nosso assunto hoje é muito importante, mesmo. Fiquei muito feliz de trazer a Fernanda aqui para conversar com a gente. Já era pra, essa conversa já era para ter acontecido.
Exato.
Né? Mas o Covid resolveu entrar no meio do caminho, agora está tudo certo. Então estamos aqui, professora Fernanda Toscani.
Isso.
Um prazer te receber aqui.
Ah, muito obrigada, Márcia. O prazer é meu. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com você, Márcia. O tema, como você falou, é muito importante. E eu quero te dar os parabéns pela audácia de falar sobre ele. Porque a gente sabe que é muito difícil, poucas pessoas abordam. Embora tantas notícias, tantas coisas problemáticas que a gente enfrenta, poucas pessoas querem falar sobre isso. Então, primeiro, te dar parabéns pela iniciativa e dizer que a gente está à disposição aí para tratar desses temas que ninguém quer falar.
Que ninguém quer falar. Não, eu que te dou os parabéns, porque assim, a Fernanda é idealizadora do canal Desnudes.
Isso, né? Canal no YouTube, exatamente.
O canal no YouTube, aliás, a gente já anota aí para seguir lá, para acompanhar.
Se inscrever.
Sim, né? A gente sabe que, gente, tem que se inscrever, tem que compartilhar. Uhum. É assim que a gente vai levando a informação, né? Você ouve e fala, nossa, que sensacional. Não compartilha com ninguém, não dá certo.
Exato.
Vai compartilhando. E como é que surgiu a ideia? O que, que é o canal e como é que surgiu a ideia de fazer?
Então, Marcia, eu sou professora de biologia, sou bióloga, sou especialista em imunologia e estou fazendo mestrado em biotecnologia. Então, sempre a minha parte da ciência. Uhum. Mas dentro de sala de aula, eu sempre tinha dúvidas dos meus alunos em torno de drogas, sexualidade. E assim, a gente nunca conseguia abordar isso de uma forma adequada em sala de aula, porque há os tabus, a gente tem censura dentro da escola, a gente não pode falar de todos os temas. Então, no ano passado, após eu sair de uma das empresas que eu estava com 60 horas, uma carga horária assim, incrível, eu falei, acho que eu vou botar esse projeto em prática, porque eu sempre tive a ideia de trazer um programa, de fazer alguma coisa que levasse para os adolescentes sexualidade, drogas e cidadania. Então, a gente aborda outros temas, mas o foco mesmo é trabalhar com a sexualidade, porque os alunos têm muita dúvida, os adolescentes, a população tem muita dúvida e não tem para quem perguntar.
Sim.
A gente fala assim, o adolescente, porque o adolescente naquela fase de experimentação. Mas se a gente for ver, eu já fiz esse trabalho com adultos e tudo, e a gente tem muitas dúvidas que as pessoas não têm para quem perguntar. Porque às vezes pro amigo não quer aparecer que não sabe, a informação na internet é uma informação que a gente sabe que é rodeada de falsidade, de fakes, né? Então, o canal Desnudes, ele surge para uma alternativa das pessoas terem com quem falar sobre temas polêmicos.
Sensacional.
Então, eu me coloco à disposição sempre lá, manda suas dúvidas. A todos os temas que eu trabalho, eu recebi alguma dúvida ao longo da minha vida. São desde 2006 trabalhando com educação sexual, então são 15 anos que eu guardo dúvidas nos meus alunos. Então, eu tenho mais de 300 dúvidas catalogadas. E o pessoal que assiste a gente no Desnudes manda também sugestões de temas, dúvidas. E aí eu vou organizando os vídeos com base, né, nessa proposta de trazer o que o ouvinte quer ouvir.
E é muito importante, né, Fernanda? Você falou, o teu canal é no YouTube.
Isso.
É nas redes sociais, enfim. Porque, assim, internet é um bem e um mal, né? Conforme você usa.
Exatamente.
Por um lado, tem muito mais informação.
Uhum.
Por outro lado, que tipo de informação,
exatamente,
né?
Exatamente. E hoje a gente sofre bastante com isso, porque o adolescente, principalmente, quando ele vai pesquisar, geralmente já vão intuir ele, a própria listagem de informações,
sim,
ela já vai intuir para coisas negativas. principalmente na área de sexualidade.
Uhum.
Né? É questão de pornografia, são vídeos, né, eróticos, são coisas, às vezes, que não têm conteúdo educacional nenhum. E a proposta do Desnudes é falar de sexo, é falar com um assunto que é super importante, que visto como todo mundo gosta de fazer, mas ninguém quer falar, todo mundo tem medo de falar. Então, trazer esse tema e de uma forma com educação, né, mostrar que o embasamento científico, que o conhecimento do teu corpo, que aquilo que você aprende numa aula de biologia, por exemplo, numa aula de química, faz total sentido em você.
Uhum.
Então, falar de uma forma aberta, mas com educação. Eu sempre digo, eu nunca quis banalizar, nunca quis fazer uma coisa assim, ah, para chamar atenção. Senão eu já poderia talvez ter muito mais visualização, talvez eu já pudesse ter muito mais inscrito. Mas a minha proposta sempre foi a educação.
É o compromisso, né?
É o compromisso com a educação. Eu sou professora mesmo.
E a gente vive num mundo muito polarizado em tudo, né? Uhum. A gente vê aí na política, a gente vê tudo muito ou é 8 ou 80.
Exato.
E com relação à sexualidade, parece que tem essa polarização.
Nossa.
Também. Ou é um imenso tabu, que não se fala, não se comenta, não se pode, nem com mãe, nem com pai, nem com ninguém. Ou é assim, pode tudo, gente, liberou geral.
É, promiscuidade, né?
Exatamente.
Mas eu acho que esse comportamento promíscuo aí leva justamente de tanta falta de informação.
Sim.
De tanta essa negação, evita falar, evita... Parece que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Então eu vou buscar lá na internet, escondidinho, no anonimato, porque ninguém pode saber que eu tenho um desejo. E, na verdade, é uma coisa tão natural, tão bonita, né?
Sim, faz parte da
nossa vida,
né?
E a gente vê como um tabu tão grande. Então, eu sempre proponho, né? Eu falo, se eu for dar uma aula de sistema digestório, eu vou falar de sistema digestório, todo mundo vai me olhar normal. Se eu começar a falar de sistema genital, um já vai olhar pro lado, outro já vai dar uma risadinha. Já vai fazer um comentário. Então, eu sempre digo, eu falo com muita tranquilidade, de uma forma muito natural, porque pra mim é outro sistema. Não é diferente. Ah, ele tem outras propriedades? Tem, mas cada sistema tem a sua propriedade.
Uhum.
Então, se a gente for levar em consideração, né, essa forma como é destacado, a gente vê que as pessoas mesmo já lidam de forma diferente quando vai falar do assunto.
Sim.
Então, eu tento passar naturalidade, porque se eu tô mostrando que é natural, vamos falar normal disso, sem rir. Por que é engraçado?
E você tem, nesse período de tantas perguntas, são mais os meninos ou mais as meninas que...
Geralmente as meninas trazem mais dúvidas, mais, como que eu posso dizer, mais incrementadas. Os meninos geralmente têm dúvidas mais do ato sexual em si, se preocupam mais com a questão da... As meninas têm algumas preocupações um pouco mais sérias, né? A questão da doença, a questão de engravidar, né? Que ainda é o tabu que vem que a mulher tem que cuidar da gravidez, né?
É, sim. É
pra evitar a gravidez.
É ela que faz sozinha, né?
Exatamente. Né? E o problema é dela se acontecer, né?
Exatamente.
Então as meninas ainda têm essa questão. Mas os meninos participam bastante. E eu sempre faço, eu sempre fiz o trabalho da caixinha de dúvidas, né? Então ninguém nunca se expõe. Às vezes eu não sei quem é. Então, dessas dúvidas, tem muitas que eu não sei se é menino ou menina. Às vezes a gente acha que é pela letra, né? Mas aí eu posso estar julgando errado também, que tem cada menina, né? Mas a maior parte das vezes a gente pensa assim, ah, é a letra, parece que é da menina. Mas, no geral, eu não quero saber quem é, porque não me interessa de quem é. Interessa a dúvida. E é isso que eu sempre trabalho lá. E o pessoal que manda no canal, tem bastante homem mandando, tem bastante menino. E as meninas, elas dão mais sugestões de temas.
Que bacana.
Coisas que elas querem que abordem, né? Até ontem a gente lançou o vídeo de mercado de pornografia e as consequências disso na adolescência, que às vezes a gente acha que não tem. E eu peguei uma pesquisa de uma neurocientista do Canadá, doutoranda em neurociência, e nossa, pesquisa muito show. Então, e foi uma sugestão de uma menina que mandou um e-mail pro nosso canal. Então é sempre importante, assim, contar com a participação pra gente poder fazer alguma coisa que chame atenção, né? E que chame atenção pro lado positivo. Vamos aprender, vamos falar.
Instruir, né?
Instruir.
Mas achei interessante esse o tema da prostituição, da pornografia, desculpa. Porque é um tema que eu ia perguntar. Os meninos têm mais acesso... Às vezes os pais mesmo, né? O pai. Vem cá, meu filho, que eu vou te mostrar aqui, vamos assistir um videozinho. É assim que faz... Coisa mais bem mais difícil de acontecer com as meninas, a não ser que seja entre elas, amigas e tal. Mas o pai parece que ele entende que isso é educação sexual.
Uhum.
E pelo contrário, né,
Fernanda?
Não,
exatamente. Na verdade, você está promovendo uma erotização precoce, porque às vezes o menino não tem nem a maturidade.
Uhum.
E uma coisa que eu abordei até no vídeo é que isso gera prejuízos cognitivos, porque a pessoa vai pensar, o menino, ele está construindo a vida sexual dele, ele é um adolescente, ele vai achar que aquele filme pornográfico tem que se representar a vida sexual dele. E quando ele for ter a primeira vez, vai ser horrível.
Uhum.
A segunda vez não também não vai ser legal.
Uhum.
Porque a gente ainda está conhecendo o corpo, a gente está ainda percebendo como que a gente tem prazer. Então, e ele vai se frustrar.
Uhum.
Porque a vida dele não vai ser um filme pornô. E isso que está provocando vários comportamentos de disfunção erétil, dificuldade de chegar ao orgasmo dos
uhum.
meninos. Porque eles veem uma coisa, a excitação é muito grande enquanto eles assistem à pornografia, mas na hora H, no momento a dois com a parceira, não vai ser aquilo. Então está gerando, né, bastante problema em relação a essa situação. Por isso que a gente, o pai, ele deve mostrar que a pornografia, ela faz parte. Porque a gente sabe assim, se for para eu ter uma ideia, para apimentar minha relação, para fazer algo de diferente, eu tô buscando para aprender algo melhor, não tem porquê, né? Eu
uhum.
acredito que isso seja natural da gente ter a curiosidade de saber como é. Então, o pai demonstrar isso, ele pode até estar falando com o filho sobre, isso aqui não é a tua vida verdadeira. Você
certo.
Vai entender que existem essas possibilidades, talvez isso seja bom para enquanto você... Porque às vezes o menino com 11 anos, ele não tá tendo relação sexual.
Sim.
Né? Às vezes até tá, mas a maioria das vezes não. Eles ainda não têm a maturidade para conseguir chegar na gatinha, né? Para ter aquela questão, né? Então os meninos ainda estão muito na questão da masturbação. Então os pais geralmente, para incentivar o filho a continuar em casa e a continuar ali, né, no
seguro,
isso
uhum.
estimula a assistir ao filme pornô, mas eu acho que a orientação é muito grande. Só que a gente sabe que a maioria das famílias não tem essa orientação. Então eu não culpo os pais, né?
Porque vem assim, muito tempo, né?
Sim, eu digo assim, minha filha conversa comigo sobre tudo, mas eu sou bióloga,
uhum.
eu trabalho com educação sexual, é muito mais facilidade,
sim.
né? Quando a gente vê o indivíduo com um pai que às vezes nem tem informação, às vezes não teve...
Nem ele sabe,
nem,
né?
Nem ele
o que dizer.
Sabe exatamente.
Mas e com relação ainda ao material pornográfico, além desta coisa de a sua vida real não
uhum,
é aquilo ali,
exato.
Né? Também tem a questão de como tratar o parceiro.
Né? Ótimo. Uhum, exatamente.
Porque aí o menino vai, na sua primeira relação sexual, achar que tem que dar uns tapas na...
Plantar bananeira?
É um pânico, né? Você pode traumatizar duas criaturas ali que estão tendo a sua primeira relação.
Exato.
E que é importantíssima e que é pra ser lindo
uhum.
e que é pra ser tranquilo.
Exatamente.
E vira um trauma, né?
Exato. E essa questão de tratar o parceiro, o que foi nesse estudo, ela comprovou que a pornografia, ela afeta o córtex pré-frontal,
uhum.
que é uma região que está relacionada a como você lida com as situações, e tem a questão da agressividade, e diz que ele estimula a agressividade. Então daí você vê assim, eu acho que eu posso dar uns tapas, eu posso puxar o cabelo, eu posso xingar,
uhum.
porque é aquilo que eu tô vendo. E muitas vezes, a menina, na maioria das vezes, ela não quer isso, né? Algumas até gostam, e a gente não julga quem gosta, né? E cada um na sua parte, né? No seu quadrado. Mas a gente sabe que a maioria das mulheres, elas, e principalmente as adolescentes que estão começando
sim.
a vida sexual, é um negócio bonito, é um primeiro momento para ser guardado. É aquilo que você quer ter uma lembrança positiva. Então, daí, às vezes, você começa e vai tratar a parceira assim. E outra situação que está surgindo é o exigimento do padrão de genitália. Então, eles veem lá no filme pornô aquela mulher com aquela vulva, aquela parte externa da genitália muito bonita. E aí, no natural, no dia a dia, as mulheres não são assim, todas são diferentes.
Uhum.
Né? A vulva, que é a parte... A gente não chama de vagina, né? Vagina é o canal vaginal. Então, a parte externa é chamada de vulva. A vulva, que é formada pelos lábios, né? Os lábios, eles são diferentes. E aí eu vou poder exigir, e daí eu não vou ficar satisfeito, porque da minha parceira não é igual do filme. Aí eu vou exigir da minha parceira, e a minha parceira vai ter problemas psicológicos, vai querer fazer a cirurgia íntima. Na semana que vem eu vou falar sobre cirurgia íntima. E eu vi que o mercado brasileiro é o que mais cresce a cirurgia íntima. E entre jovens, a gente não está falando de mulheres mais velhas, que,
uhum.
porque a gente que já está mais velha, a gente já tende a ter uma aceitação maior com o nosso corpo, a gente já sabe como estabelecer o nosso prazer, Né? A gente já sabe daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, do que nos faz bem ou não.
Sim.
E as meninas não, elas estão sofrendo essa pressão. Então, olha quantas coisas, né, a gente está falando.
Já vem uma pressão de um monte de coisa,
é muita,
né,
coisa.
A sociedade já tem uma pressão imensa de você tem que crescer, você tem que estudar, você tem que não sei o quê, você tem que ser independente, você tem que passar na faculdade agora, com 14, 15 anos.
É.
Você já tem que saber o que você quer da
Exato.
Vida,
17
né?
17 anos ele faz vestibular para escolher a carreira da vida.
Da vida inteira, né?
Uhum.
Então, já tem uma pressão externa de um monte de... A pressão da estética mesmo, você tem que estar magra, você tem que estar com o cabelo lindo, você tem que... E aí, na hora que ela encontra alguém que é pra ser meio que um oásis, assim,
Isso.
né? Vem mais uma cobrança.
Exatamente.
É enlouquecedor, eu não queria ser adolescente de novo.
Pois é, eu digo, eu passei cada uma, porque eu tive a minha filha na adolescência, né? Então eu me inspiro bastante coisa, assim, a gente não tinha essa informação de educação sexual, né, disponível. Eu não culpo ninguém, eu sempre digo, a gente sabe que a gente faz as coisas erradas também, isso que a gente acha que a gente é adolescente e nunca vai acontecer com a gente.
Sim.
A filha do outro que vai ficar grávida, eu não.
Uhum.
Né? Então a gente às vezes comete os erros e a gente é responsável por eles. Mas a gente sabe também que não havia essa informação, né?
Não.
E eu engravidei da minha filha com 16 anos, né? Então eu fui mãe no terceirão. Eu fiz vestibular no mesmo ano que a minha filha nasceu. Então foi uma coisa que foi bastante complicada. Tudo bem, hoje é maravilhoso, minha filha tá adulta, é minha parceirona, ela que edita meus vídeos,
Show.
Né? Tem uma parceira, mas a gente sabe quanto isso é uma pressão.
Sim.
E falta de informação. Então a gente vê assim, as meninas, a gente às vezes sonha tudo tão bonito e não é assim. Então quando a gente fala da adolescência, é um momento muito conturbado. Por isso que a maioria chama de aborrecência.
Uhum.
É muito hormônio. Então você tá cheio de hormônio, daí você ainda tem todas essas pressões em torno de você. Então não é fácil ser adolescente. Por isso que eu digo, eu entendo eles.
Uhum.
E eles têm dúvidas e eles não têm para quem perguntar. Ah, mas educação sexual é coisa da família. Não é coisa da família. A família tem estuprador, a família tem pedófilo, a família tem um cara que violenta a esposa. Isso está na família. O maior caso de estupro é dentro da família.
É. Isso é um ponto importante da gente falar, que é o porquê é importante falar de sexo com crianças.
Ah, é perfeito.
A gente não está nem falando já de adolescente.
Não.
A gente está falando já das crianças.
E eu vou começar antes, Márcia, se você me permite, fazer uma questão aqui. Quando a gente vai falar de sexo com criança, a gente vai ter outra abordagem total, é outra forma, então não é falar do ato sexual. Mas é demonstrar a questão da sexualidade. Então, eu sempre digo que existem um tripé, né? A gente poderia ver um triângulo de três vértices, então. Um vértice a gente fala de sexualidade, um vértice a gente fala de educação sexual e um vértice a gente fala de sexo. São três coisas completamente diferentes.
Certo.
Sexualidade é inato ao ser humano. Então, quando a gente começa a se observar, quando a gente começa a conhecer o nosso corpo, eu falo assim, ai, aquele é menino, e eu sou a menina. Ah, como que a gente começa a identificar isso, a gente está exercendo a nossa sexualidade.
Uhum.
Por isso que quando a gente fala de sexo com a criança, a gente não está falando de sexo, na verdade, a gente está falando de sexualidade. E por isso que a educação sexual é tão importante. Porque se a gente começa a falar de educação sexual na infância... A gente começa a demonstrar o conhecimento da própria sexualidade, como lidar com as circunstâncias, e aí a gente consegue identificar questões de abuso, a gente consegue identificar falta de higiene, porque eu sempre digo, o problema de falar de educação sexual é a palavra sexo. Porque as pessoas não gostam da palavra sexo. Eu não sei porquê, não, né, tem essa rejeição que a gente está falando.
Velho, tá bom, né?
Se eu mudasse a aula de educação sexual para educação corporal, Todo mundo ia me deixar exercer.
Uhum.
Porque as pessoas acham que educação sexual é sexo. E não. Sexo é lá o final, digamos assim. Eu primeiro vou conhecer a minha sexualidade, eu vou trabalhar com a minha higiene, vou conhecer o meu corpo. Depois eu vou ter uma educação sexual de qualidade para saber exercer, dizer sim, né, saber me impor, saber ter amor próprio, que é uma das coisas mais importantes que a gente sabe que precisa para construir uma sexualidade boa. E aí, quando o ponto final é o sexo. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, se der aula de educação sexual, vai estar estimulando o sexo.
Exatamente.
Eu não estou dando aula de sexo, eu não estou botando um filme pornô para os alunos assistirem. Eu estou falando que eles têm que limpar bem a vagina deles, das meninas, que os meninos têm que puxar a pele, que é a pele que reveste a cabeça do pênis, que é o prepúcio, e tem que puxar para fazer higiene, porque está dando câncer de pênis. Está aumentando muito o caso de câncer de pênis por falta de higiene. Então a gente está falando em higiene, a gente está falando em evitar abuso, porque daí eu vou falar assim, ó, essa parte envolve, né, uma parte de sensibilidade da menina. Então esse lugar não é para qualquer um tocar.
Uhum.
Né? A parte da região íntima, a região íntima é importante que a gente tenha a mãe sempre cuidando, quando a tia for tocar, mas a gente sabe que existem abusadores em todo lugar.
Sim.
Então a gente tem que saber se a
criança... A maioria é conhecido, né? Isso. É dentro da família, é amigo,
então,
é conhecido.
A criança tem que saber se defender. Olha, se acontecer alguma coisa estranha que você não goste, no toque do teu corpo, converse com alguém.
A gente vai fazer um apanhado de como dizer, como falar com a criança, que eu acho importantíssimo, uhum, a gente passar essa orientação. E depois, a gente tem que ir para o intervalo agora, e na volta eu quero saber, porque a grande polêmica é a escola ou é em casa?
Uhum.
Né? Vamos conversar sobre isso, a gente já volta.
Ótimo.
Você está ouvindo Vida Livre, com Márcia Sickel.